Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 24 de novembro de 2018, dia do quadro auxiliar de oficiais. E a CBN Entrevista recebe o médico endocrinologista, o Dr. Joaquim Inácio Ribas, que não vai falar de medicina, e sim sobre um hobby que tem, que nós, lamentavelmente, desconhecemos do que nós temos aqui na região, da riqueza que temos aqui. Meu caro Dr. Joaquim, muito bom dia, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, meu professor Aloysio Vitiuc, aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É um prazer estar com o senhor, uma honra poder atender ao seu convite e poder ajudar a esclarecer um pouco sobre a observação de pássaros, que usa o termo americano de birdwatcher.
Dá um repeteco, doutor.
Birdwatcher.
Observador de pássaros.
Observador de pássaros. Eu faço observação com fotografias e registros fotográficos. Existem alguns que fazem observação pura e simples com o binóculo e outros que fazem a gravação dos sons. Então, cada um faz o seu preferido.
Opa, muito bem. Mas antes de nós entrarmos, então, como um ótimo observador de pássaros, é claro, muita gente, não, conheço o Dr. Joaquim e tal, filho de fulano, de ciclano, não sei que mora onde e tal. Mas vamos assim, uma pequena apresentação, quem é o Joaquim, os pais, onde nasceu, por gentileza.
Eu sou filho de pessoas aqui da terra, meu pai é o professor Joaquim Osório Ribas, minha mãe falecida, Rose Maria Ribas, nasci aqui em União da Vitória. No dia 5 de setembro, dia do aniversário de Porto União.
Ah, por isso aquela grande festa, né?
Aquela grande festa. Em 1959, tenho 59 anos de idade. Portanto, sou nativo. Perfeito. Local. E daí, talvez, o meu apego e o meu amor pelas coisas daqui. Fui Ótimo. Criado aqui, me formei como pessoa aqui.
Aonde? Ensino fundamental, médio,
Olha,
tudo aqui, doutor?
Tudo. Eu só saí fazer faculdade. Eu comecei estudando no Externato Santa Terezinha, concluí o primário na Escola de Aplicação José de Anchieta. Posteriormente, fiz o ginásio no Colégio São José e no Túlio de França. E o segundo grau no São José. Aí, sim, fui para Curitiba fazer a faculdade, onde morei 10 anos. Foi a faculdade, minha residência médica. E retornei em 1986 para a União da Vitória e Porto União para começar minha vida profissional. Estou aqui há 32 anos e meio de volta. Então, morei pouco tempo fora. Só o tempo necessário para me formar.
Que beleza. O senhor sabe, doutor Joaquim, por muitas vezes, né, as pessoas se dedicam para essa terra maravilhosa, né, Porto União, Vitória e região. Muitas pessoas que vêm de fora se encantam. E nós, né? Temos um compromisso aqui na CBN de socializar exatamente essas pessoas apaixonadas pela terra. Tá? De divulgar as coisas boas é exatamente um dos objetivos junto aqui à CBN, falar de pessoas que, mas eu conheço, é médico, mas eu fiquei surpreso quando então chegou a notícia, depois ele vai falar sobre essa premiação e desse seu hobby. Não, o doutor Joaquim, inclusive, eu sou paciente dele, nunca falou esse assunto. Não, o cara é o cara, é um grande observador de pássaros. Então, nós temos como compromisso de dizer das coisas boas que existem em nossas cidades e na nossa região. E trazer exatamente essas pessoas que são úteis à sociedade para socializar. Eu tenho certeza, doutor Joaquim, que muitas pessoas não têm nem ideia em relação do assunto que será comentado aqui, de talvez um dia olhar melhor para uma árvore, olhar para um espaço, olhar para o céu, tá? E, poxa vida, foi produtiva. Não imaginava que o Dr. Joaquim realmente estava nessa empreitada maravilhosa. Muito bem, então já falou, é filho da terra, como dizem os ucranianos, Nashilhude, nossa gente, tá? Tomou a água do Iguaçu, mergulhou no Iguaçu e retornou para o Iguaçu. Assim é ótimo, valorização das nossas coisas. Muito bem, Nós sabemos que o senhor já falou sobre a sua graduação como médico, que tem a sua grande importância aqui nas cidades e região, mas o que levou o senhor, o que despertou o senhor em relação a ser esse observador, a passar a registrar, através de fotografias, as aves aqui na nossa região? Por gentileza.
Olha, eu tenho a impressão, Aloysio, que muito é da formação da gente como pessoa, do cidadão em si. Eu, desde criança, meus avós moravam em Palmas, na fazenda, e eu sempre passei minhas férias de verão na fazenda em Palmas. Tive muito contato com a natureza, sempre fui um aficionado por aves, plantas, animais, pelo convívio com a natureza, e isso me acompanhou. Eu sempre fui apaixonado pelo meio ambiente, por conviver com o meio ambiente. E certa feita eu comprei uma máquina fotográfica muito simples e comecei a fotografar tudo que via. E casualmente fotografei uma ave rara em União da Vitória, um reflorestamento que eu tenho. E publiquei para confirmar se era o que eu estava achando que era, num grupo do Facebook de identificação de aves. E os colegas que identificaram me sugeriram entrar no grupo e publicar num site chamado Wiki Aves, que é a Enciclopédia Brasileira das Aves. É uma filiação gratuita, eu me filiei e publiquei, porque não existia naquela relação essa ave na região sul aqui. Só tinha do meio do Paraná para cima. Aquilo me despertou o interesse em fazer daquela máquina, daquela fotografia simples, uma coisa mais útil. Poxa, de repente passei a colaborar com o registro de uma espécie que a região não sabia que existia, que não se sabia que vivia tão ao sul. E comecei a trabalhar mais em relação a isso, porque eu gosto, tinha aquela ligação. E progressivamente os resultados foram bons, não apenas no número de registros, de espécies registradas, como do prazer do que eu estava fazendo. E aí a paixão pela fotografia começou a crescer, é uma coisa que eu não tinha noção nenhuma, eu batia de maneira bastante amadora.
A questão técnica, até eu já vou fazer um questionamento, se eu dar continuidade. A questão de equipamentos, tecnologia hoje é fantástico. O senhor foi se adaptando e, vou usar aquele termo, tirou aquela Kodak, substituiu por outras diferentes, teleobjetiva, etc. Tal. Nos conta um pouquinho desses recursos, doutor, para o senhor realmente conseguir hoje fazer parte deste grupo de grande importância e relevância para o Brasil e para o mundo.
É uma coisa bem progressiva, até porque você sai com a máquina simples, vê que a tua fotografia ficou muito mais feia do que as outras publicadas, e começa a perguntar por quê. Eu não conhecia, não entendia nada de fotografia, comecei a ler. Eu nunca fiz curso de fotografia, eu só fiz pela internet, só estudei pela internet, e descobri que eu tinha que ter equipamento melhor. Adquiri alguns equipamentos melhores, e que eu tinha que me vestir adequadamente, porque para você se aproximar dos pássaros e fazer uma fotografia adequada, boa, você precisa ter uma roupa meio camuflada, alguma
então,
coisa que te deixe...
Essa da indumentária eu vou interromper agora, porque é o seguinte, os ouvintes da CBN, uma ocasião eu estava ali num posto de combustível das nossas cidades, de repente eu olhei, achei que era um general 5 estrelas. Essa indumentária é necessária, então, doutor Joaquim? Nos comente sobre equipamento, indumentária, tudo isso.
A indumentária é bem importante, porque se for com uma roupa de cor viva, você vai assustar os pássaros. Então, perfeito. Ela tem que ter uma cor bem suave. O verde é o ideal, e a camuflada, melhor ainda. Aí você põe o boné para esconder o rosto um pouco, porque teus olhos, teus óculos, os óculos, né, isso atrapalha.
É um reflexo.
Tem que pôr bota, porque você vai andar no mato. Perfeito. Você vai acabar pisando na copa, está olhando para cima, pisa no que não vê, né? Uhum. Então você cria todo um circo em volta do teu hobby. A gente carrega 3, 4 quilos de equipamento no braço, tem que andar com a farda adequada, passar muito repelente, muito filtro solar, um monte de água mineral também tem que estar disponível no carro, porque você fica horas, às vezes, no sol. Alguns fotógrafos usam um aparelho de som para atrair as aves. Eu praticamente não uso, eu gosto de fazer observação passeando. E também, talvez tudo isso tenha coincidido com uma fase da vida onde eu precisava... Eu estava procurando coisas novas e que me dessem prazer e que me fizessem crescer. A gente tem que estudar coisas diferentes a vida inteira para não ter Alzheimer, né?
Perfeito.
E estudar a fotografia foi uma coisa que me apaixonou, foi muito interessante, me ajudou, melhorou minha memória. aumentei também os conhecimentos, passei a estudar as aves, para poder fotografar e registrar, assim, conhecer a biologia delas, conhecer as espécies, e entrei em muitos grupos das mídias sociais hoje, de Facebook e outros, para você publicar, para poder identificar, para poder fazer a classificação. E isso foi fantástico, porque a gente criou, eu criei amigos no mundo todo. Hoje se fala com qualquer um, né? Você põe no tradutor do Google e fala em qualquer língua, com qualquer pessoa do mundo, em minutos. E todo mundo com um único objetivo, observação de aves. Então você tem pessoas extremamente diferentes voltadas para um objetivo só. Isso é saudável, é agradável. E também te expande os horizontes, porque você começa a entender melhor a vida de pessoas bastante diferentes, que têm problemas e situações e convívios muito diferentes. Eu tentei aproveitar tudo isso de uma maneira prazerosa. Fazer uma fotografia bonita, fazer da fotografia uma coisa não apenas bonita de se olhar, mas útil em termos de ornitologia brasileira. Uhum. E, para coroar isso, eu comecei a publicar no meu próprio Facebook e em alguns grupos de exposição. As pessoas gostaram, isso, claro, é uma vaidade para a gente ver que as pessoas gostam do que você publica, gostam do que você faz.
Existe uma arte junto que acompanha, né, doutor?
E não só isso, eu sempre dei muita ênfase aos registros locais da região.
União da Vitória. Então, eu ia lhe perguntar exatamente o espaço que o senhor trabalha, o espaço que o senhor explora. Porque, por muitas vezes, doutor, sempre, quando você, está vendo esse objeto, está vendo esse produto, está vendo tal história? Não, isso aqui é lá no estrangeiro. Nós temos, infelizmente, historicamente, nós temos a... Está embutido na nossa educação, o que é do estrangeiro é melhor. O que é de fora do Brasil é melhor. E nós estamos, por muitas vezes, em cima do tesouro, temos coisas que são raríssimas, e aí a razão do senhor estar aqui para esclarecer ao público, ouvintes da CBN, a importância da nossa região exatamente nesse hobby em relação às aves. Então, por gentileza, dê continuidade, dizendo que terreno, qual é o espaço que o senhor explora.
No VIC Aves, que é onde eu publico, são aceitas todas as aves nacionais. E nos países vizinhos nós temos espécies que são de ocorrência eventual aqui, então também são aceitas. Eu, basicamente, plantei minha base de trabalho em União da Vitória, Porto União e Palmas, porque vou bastante para lá visitar meu pai, visitar meus familiares, então aproveito visitando aquela região que eu gosto e conheço muito bem. No meio do caminho, passo por vários municípios, já vou aproveitando. Onde eu ando, eu vou, sempre paro e vejo alguma coisa. E observei que o Brasil é fantástico em termos de aves. O mundo tem 9 mil e poucas espécies, o Brasil tem 1.900. Mais de 20% das espécies do mundo estão no Brasil. E o Paraná tem 670 espécies. É um grande estado.
670 espécies?
É um grande estado em termos de número de espécies de aves. Santa Catarina, um pouquinho menos o território, um pouquinho menor, mas próximo a isso também. E existem paraísos para as aves. As pessoas adoram ir para o Pantanal, para a Amazônia. Eu vou fazer da minha terra, porque não tem ninguém publicando. Essa terra aqui é cheia de mata e eu imagino que é muito rica em aves. E acabei constatando que é mais rica do que eu imaginava. E, então, olhei alguns municípios vizinhos e vi que em Palmas tinham 2 ou 3 aficionados, já tinham registrado 240 espécies. E há 3 anos atrás, quando comecei, a União da Vitória tinha 130 espécies.
Achei que três anos atrás, 130 espécies.
Eu achei que nós tínhamos que ter muito mais. Nós estamos com 211, eu acho.
211.
E olha, temos só mais, Porto União tem 179 e 24 não estão cadastrados em União da Vitória. Então, somando os dois municípios, são 225 espécies. Na região, que contam-se os municípios com sede a 50 quilômetros em União da Vitória, nós temos 260 espécies. É um volume razoável. Ainda inexplorado, até pelo método. Eu não sou um aventureiro que vá no fim do mundo ficar sentado 3 dias esperando um passarinho. Eu uso de um certo conforto.
Sim.
Eu procuro, ando muito nas estradas da nossa região, uhum, nas estradas rurais. Não raramente as pessoas acabam observando um cidadão vestido de militar com você, se assustam achando que eu sou da
polícia ambiental. Exato, polícia ambiental.
No interior eles acham que eu sou da polícia ambiental, mas me tratam muito bem. Depois a gente conversa, sou recebido, tenho várias propriedades de amigos que eu visito na região. além das estradas rurais.
Você como amplia as relações, né? Um hobby como amplia as relações, doutor?
Você cria amizades e cria interesses. As pessoas da nossa sociedade são muito vinculadas com o interior. Então, o que eu observei com a publicação no Facebook, por exemplo, das fotografias, é que um número enorme de pessoas, quando vai fazer comentários, comenta que via quando era criança e achavam que essas aves estavam extintas. E a nossa fauna está muito exuberante no interior, as matas da região são boas, acho até que está ocorrendo um aumento da fauna em relação a alguns anos atrás, que praticamente não se caça.
É, exatamente, há uma, digamos, uma campanha no sentido de preservação.
E as áreas de preservação são realmente mais preservadas, e as aves são extremamente adaptáveis. Então, tudo isso foi uma situação feliz e que me motivou a trabalhar com a região sul. Hoje já temos um número razoável de registro, mas ainda precisávamos de mais gente trabalhando, porque tudo isso demanda de um tempo físico. Você tem que estar num local distante, tem que estar no momento certo. E quando você tem um número reduzido de pessoas trabalhando, você vai estar poucas vezes naquele momento necessário.
E mesmo o fator tempo, né? O senhor tem sua atividade profissional. Sim. Também. Então, nas horas realmente de folga, a gente judia um pouquinho da família e tal.
Exatamente.
Ou já envolveu pessoas da família no hobby?
Não. Eu faço sozinho. Eu adoro andar sozinho no mato.
Ah,
o meu hobby é que eu faço minha higiene mental. Eu fico observando, eu estudo o lugar antes de ir, eu já vou pensando onde tenho que ir, o que, que pode existir de diferente naquela região. Tenho minhas rotas todas pela região aqui, e eu faço só de maneira amadorística, mas isso é um ganha-pão para muita gente hoje, professor. Muitos biólogos.
Exato. Hoje, nós temos aqui na Unespar, né, o curso de biologia. As pessoas sabem desse seu trabalho, doutor Joaquim?
Alguns sabem. Eu tenho contato com alguns alunos de biologia, porque em algumas regiões hoje você já tem os birdwatchings profissionais, são os guias de fotógrafos.
Perfeito.
Joinville e Antonina são os eldorados dos passarinheiros aqui no sul. Eu tenho alguns amigos que são biólogos nessas regiões e servem de guias no final de semana. Os fotógrafos ligam, às vezes do exterior, e marcam para passar 2 ou 3 dias com eles. Eles já fazem uma agenda prévia, um roteiro prévio de passeio, e as pessoas vão vistoriar e fotografar as aves da região.
Então, existe o encontro dos apaixonados?
Muitos encontros.
Muitos encontros. Muitos encontros.
Eu não consigo ir.
Ah, é?
Na verdade, eu ainda estou na fase que eu preciso ir nos encontros de endocrinologia, que são bastante frequentes, e não estou conseguindo ir. Eu ganho a pão ainda.
Eu ganho a pão de meia fonte, né?
Eu não posso ainda me dar o luxo de ir nos encontros dos observadores de aves, porque eu teria que ficar muito tempo fora e tem que também dar atenção para os filhos. Mas assim, meus filhos estão fora, eu tenho que visitá-los, volta, tenho pai, tenho irmãos. Uhum. Então, a gente não tem tempo para tudo que gostaria de fazer. O que não deixa de ser muito bom, porque chega uma fase da vida que você quer ter o que fazer, né?
Perfeito.
E você ter o que fazer, ter ânimo para fazer e saúde para fazer é uma bênção.
Com certeza, é uma dádiva, né, doutor?
É o que a gente procura, manter a motivação e a integração com a vida, né?
Muito bem. CBN, entrevista, recebe hoje um médico. Ele que é endocrinologista. Ó, nomezinho. Em outras palavras, ele trata dos diabéticos, não é isso, doutor? As pessoas doces, né? Me diz uma coisa. Essa nossa entrevista bem interessante. Entre as espécies da nossa região, o que, que nós temos de raridade aqui, doutor?
Bom, eu registrei há um mês atrás uma raridade.
Um mês atrás?
Um tico-tico. Uma jitica.
Uma jitica branca. É o que mais tem.
Totalmente branca.
Totalmente. É albina, então, ou não?
Não.
Não é albina.
Tem um outro fenômeno genético chamado leucismo, onde a ave não consegue pigmentar as penas. Ela não é albina, ela tem pigmentação nos olhos, mas não tem nas penas.
Interessante.
Eu vi que aves, nós temos 3 tico-ticos brancos publicados. Os outros 2 têm algumas penas cinzas. O único inteiro branco foi o que eu registrei aqui em União da Vitória.
Aqui, Vitória, olha só.
Então a gente registra lá para que os cientistas que usam o Vic Aves como fonte de informação possam fazer estatísticas, ver onde estão essas aves, o mapeamento, o deslocamento da fauna. essa é parte construtiva de tudo isso.
E altamente compensadora, né? Dá aquela gratificação, assim, aquele, né? Uma forma de gratidão em relação a esse trabalho altruísta, em parte, não é isso?
É como o jogador que faz um gol. É o dia que se fica importante.
É o dia que se publica o caneco,
é o dia que se publica alguma coisa assim, é o dia que os passarinheiros do Brasil todo entram em contato, te cumprimentam, outro quer saber como foi, onde
perfeito.
Foi.
Perfeito.
Não deixa de ser...
A emoção, o momento, né?
Não deixa de ser a glória desse tipo de atividade.
Como foi o lance da fotografia, tal, com o tripé,
a glória são essas raridades ou os prêmios fotográficos.
Pois é, falar em premiação, nosso tempo está curto e teria tantas coisas para lhe perguntar. Exatamente, sobre esta premiação que eu cheguei nesse hobby do senhor. Não, doutor Joaquim, foi premiado e tal. Nos fale um pouquinho sobre essa premiação, doutor.
Tudo acontece meio por acaso. Eu estava indo fotografar em Antonina, parei na Serra do Mar para comer um pastel e fotografar as saíras que ficavam próximo a um quiosque. Tinha um casal junto, tirando fotografia, conversamos e me convidaram para entrar no grupo deles de fotografia. Uma professora de São Paulo, que participa do grupo deles, me convidou para participar de um grupo internacional. Ela gostou de uma fotografia que eu postei. E eu comecei a participar de um grupo chamado Foto Arte Fotografe. É um grupo internacional de fotógrafos. Tem uma pessoa em São Paulo, uma em Milão e uma na Polônia, que fazem o controle das fotos. E é um grupo com nível fantástico. E eu consegui, ano passado, 5 premiações nesse grupo.
5 premiações.
A premiação é você ser capa do grupo por um dia. Tua fotografia é a capa do grupo por um
dia.
Olha
só, pô.
Então, para mim, foi muito gratificante, porque é um grupo que só de me aceitarem eu já estava lisonjeado, porque eu estava participando com gente muito boa. E quando vi a qualidade das fotografias dos colegas e escolherem 5 fotografias nossas aqui como a obra do dia, foi uma glória, né?
Ah, com certeza, isso aí enche de orgulho, né? Vale a pena.
Vale
então,
a pena.
Coloca o fardamento, tua indumentária, carrega as máquinas, equipamentos, leva alguma alimentação boa também,
claro,
né?
Claro, sempre tem
muita
que
muita água, como diz o senhor,
muita
né?
Muita água, um pouco de maçã e às vezes um chocolatinho para aguentar o tranco, né?
Muito bem. Atenção, o pessoal que sai para andar aí nas matas, se olhar algo se mexendo, às vezes eu tô Joaquim observando aí. Que bacana, mas é muito divertido, né, doutor?
É muito divertido.
O senhor não cobra uma taxinha de um segundo observador, fica do lado, bem
quietinho? Não, prazer. Não. Se, não, se não falar, é um prazer.
Mas tem muito pernilongo, né?
Tem.
Muito bem. Meu caro doutor Joaquim, hoje aqui na CBN, nosso tempo já está estourando. Peço ao senhor que deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN, porque tempo de piá. Eu ia pegar aquele barro duro, lá perto da olaria, fazer uma pelota, que chamavam. E aí nós tínhamos estilingue. Então isso já é passado, né, doutor? Né? Em busca de você realmente matar pássaros, né? Não sei, algo nesse sentido, eu gostaria que o senhor realmente deixasse uma mensagem aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu.
Eu deixaria duas. Primeiro, não deixem de valorizar as maravilhas do Vale do Iguaçu. Nossa região é fantástica. Nós perdemos muito pouco para as melhores regiões que vocês podem ouvir falar em turismo, só não sabemos valorizar isso. E a maior beleza que nós temos, eu acredito que seja o nosso povo, que é maravilhoso. E o nosso meio ambiente, segundo item, que é bonito. Nós temos um meio ambiente preservado, temos muitas áreas de campos, de matas, de rios, de cachoeiras. E são lugares aprazíveis e uma população deliciosamente acolhedora, onde você vai para te receber bem, te tratar bem, te dar informações, te convidam para entrar em casa. Essa população é talvez o grande tesouro da nossa região.
Muito bem. CBN Entrevista conversou com um médico que tem seu hobby espetacular. Vou falar em brasileiro. O grande observador de pássaros, doutor Joaquim Inácio Ribas. Muito obrigado.
Eu que agradeço, professor.
Com certeza voltaremos a falar sobre esse importante assunto. Pessoal que nos acompanhou aqui na CBN, sábado que vem retornamos com CBN Entrevista.